Há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Hare Krishna, Hare Krishna. ouvintes, muito boa noite.
Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, onde nós apresentamos todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas, um programa voltado para o esclarecimento da temática espiritual de forma bem abrangente, bem universalista, abordando todos os assuntos pertinentes aos estudos espirituais e que sejam úteis para os estudantes espirituais de todas as linhas, pouco importando qual seja a linha que a pessoa goste mais. A nossa abordagem sempre voltada para o universalismo, aproveitando tudo aquilo que seja positivo, sadio, vindo das diversas correntes espirituais, sejam elas ocidentais ou orientais, equilibrando esses conhecimentos com muito amor, bom humor, discernimento e espiritualidade, e trazendo e compartilhando aqui com vocês, aqui pela rádio. Eu abri o programa com essa bela canção, esse belo mantra, o mantra Hare Rama Hare Krishna. Eu, inclusive, o meu planejamento para hoje foi trazer esse disco que é novo, recente, é de uma vocalista americana chamada Donna DeLore. O nome do CD se chama The Lover and the Beloved, o amante e o amado. O amado é o Krishna, o amante é o devoto. Esse disco chegou recentemente para mim, eu tenho gravado ele para diversas turmas de alunos que estudam comigo e têm se encantado com essa bela abordagem, essa nova versão do Hare Rama Hare Krishna. Eu trouxe para cá para apresentar pela primeira vez. Cheguei aqui no estúdio, falei com o Evaldo, que hoje está aqui no lugar do Jean. Hoje está o Evaldo aqui, meu colega, meu parceiro aqui de várias coisas aqui na rádio. Eu mostrei o CD para o Evaldo está apaixonado pelo CD, sequestrou o CD e falou, ó, daqui ele não sai. E eu então havia planejado explicar um pouquinho sobre o mantra Hare Rama Hare Krishna, o mantra Govinda Gopala, que também tem uma canção bela nesse disco. Mas eu vou deixar isso para um próximo programa, porque ao chegar aqui, o Evaldo me apresentou um texto bem interessante aqui dele, um texto muito bonito. Já que ele sequestrou o meu CD, eu sequestrei o texto dele novinho, que ele fez aqui ainda agora, e eu vou ler o texto dele para vocês, que realmente está um arraso aqui. Eu me emocionei aqui vendo esse belo poema que o Evaldo fez, que talvez até se transforme na letra de uma canção nova. Ele compõe várias canções. Eu vou ler para vocês aqui, e no programa da semana que vem eu vou então estender, vou fazer um programa especial de mantras para vocês. Lembrando também que desde o programa da semana passada eu trouxe algumas perguntas dos ouvintes, seja por e-mail, seja por pessoas que ligaram lá para o IPPB passando as perguntas, e aí eu trouxe para cá, respondi algumas sobre chakras, cordão de prata, e deixei para responder outras hoje. Então nós vamos fazer isso no segundo bloco do programa, perguntas sobre mediunidade, projeção astral e essa temática que vocês gostam tanto. Nesse primeiro bloco, entretanto, eu vou ler o texto do Evaldo com duas canções de fundo, né? E dependendo do que eu senti à medida que eu for lendo o texto dele, tem um outro texto aqui que também é surpresa, Evaldo. Esse texto é inédito. Recentemente eu recebi esse texto, uns 15 dias atrás, era antes de uma palestra lá no IPPB, 250 pessoas naquele imenso salão. Eu cheguei um pouquinho, vinha dentro do carro com as ideias já chegando na mente, cheguei lá e escrevi tudo na hora. É um texto recebido de um dos espíritos da Companhia do Amor. E eu venho guardando ele nos últimos dois programas, falei, eu leio isso aqui, eu não leio, vou ler a hora que der vontade. Tá inédito, Evaldo. Tá aqui no manuscrito, você pode ver, ó, não tá nem digitado. Quando eu vi o texto do Evaldo aqui, eu falei, pô, ele vai fazer um complemento bom com esse texto meu que o Evaldo também não viu e ninguém viu ainda, né? Então eu vou ler o texto do Evaldo, se der tempo, eu vou ler o texto que eu recebi da Companhia do Amor. E aí no segundo bloco é que nós vamos ter aquela abordagem mais técnica, mais de esclarecimento, mais de informação sobre a temática espiritual. Eu vou deixar o programa solto assim de propósito. Na semana que vem nós vamos ter um especial de mantras. Eu trago esse CD da Donna DeLore de novo e explico os diversos mantras e passo pequenos trechos para vocês ouvirem. O Evaldo também está me pedindo, como o texto dele se chama Uma Grande Águia, e ele estuda xamanismo, e o animal de poder dele é uma águia, que vem também a ser o meu. Eu prometi a ele que daqui uns dois ou três programas vou fazer um especial xamânico aqui, explicando para vocês as características dos diversos animais, segundo a ótica dos peles vermelha americana e os tupi-guarani, aqui índios brasileiros comparada. Até talvez algum acordo dos aborígenes australianos, essa área xamânica é uma área que eu gosto muito também. E aí a gente faz um especial, eu vou explicando as características espirituais dos animais de poder, muitas vezes as formas mentais com formas de animais, muitas vezes um espírito benfeitor toma a forma de um animal protetor também. Tem uma série de possibilidades, Evaldo. Aí eu vou fazer um ou dois programas xamânicos e, para aproveitar, eu trago uma trilha sonora xamânica também nova para a gente permear, tá bom? Daqui uns dois ou três programas. O próximo de mantras, depois eu faço um de projeção e chakras e outro de... Tem tanta coisa para explicar, né, Evaldo? Tanta coisa boa para passar. Graças a Deus que a gente está aqui para poder passar isso e compartilhar com os ouvintes. Bom, eu vou ler o texto do Evaldo, chama-se Uma Grande Águia, é um texto assim de uma elevada autoestima. Eu vou usar como trilha sonora duas canções do David Bowie. Saiu agora recentemente duas coletâneas dele, chamada The Best of the David Bowie. A primeira coletânea compreende as canções do David Bowie dos anos de 1969 a 1974. É essa coletânea que tem as duas canções que nós vamos usar aqui como pano de fundo, como tapeçaria sonora, que são as canções Space Oddity e Life on Mars. Life on Mars, Vida em Marte, né? São duas canções muito bonitas do Bowie, estão remasterizadas. Uma delas parece que participa o Rick Wakeman nos teclados, eu não tenho certeza. Ele, durante anos, foi músico de estúdio e trabalhou um tempo com o David Bowie fazendo os teclados de alguns discos do David Bowie. Quase ninguém sabe disso, mas o Wakeman aí, entre 69 e 71, era músico de estúdio e foi contratado pelo David Bowie para compor algumas peças de piano e de teclado para algumas músicas dele. Se eu não me engano, a Life on Mars ou a Space Oddity, uma das duas tem o Rick Wakeman nos teclados. Evaldo, vamos lá? Coloca essas duas canções do David Bowie. Se porventura o texto for grande demais, você repete então a segunda delas. Tá bom? Vamos lá. Eu peço aos ouvintes que, os que estejam em casa, que possam, feche os olhos um pouquinho. Esse texto do Evaldo realmente é um presente de autoestima, onde ele está tratando você, o leitor ou o ouvinte, como uma grande águia e que tem que subir, tem que voar bem alto e ser feliz. Nós dedicamos esse texto para vocês, os ouvintes da rádio. Posso dedicar para você, Evaldo? Tá? Então vamos lá, escutando a bela canção, duas canções do Bowie, a gente vai ler esse texto, Uma Grande Águia. And she's hooked to the silver screen, but the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh, você é uma grande águia. Teu espírito é do mundo. A liberdade é o teu destino. Mas você fica aprisionado na gaiola dos egoístas, catando as migalhas que te oferecem. Você não pode viver como pombo, colhendo da vida só o que restou da fartura alheia. Você tem a capacidade de atravessar as fronteiras. O céu, aparentemente vago, é todo teu. Cada vez que uma águia canta, encanta. Ela não busca ser uma estrela, mas é uma estrela. Ela sabe que o destruidor de sonhos, em essência, é menor que o fracasso de suas vítimas. Quem destrói as possibilidades de realização dos outros, agride a face do Criador da vida. Na verdade, está dizendo ao Criador: eu sou fraco, eu sou pequeno, não consigo manifestar você. Ela sabe que cada decisão a levará ao sucesso, ou pode revelar o tamanho da sua ilusão. Uma águia se aceita como ave, a grande musa da montanha, e a montanha é a sua casa. Uma águia não se julga como gorda, magra, alta, baixa, preta, loura ou qualquer outra definição. Uma águia não se julga como nordestina, japonesa ou uma raça que possa valer mais do que as outras. A essência dela é a mesma em qualquer parte do planeta. Ela é apenas o que a existência permitiu ser. Uma águia não fica voando sobre a imensidão criticando quem não pode fazer o mesmo. Por que um elefante derruba uma árvore facilmente? Coisa que uma águia não pode fazer. Talvez você esteja dizendo: ah, se eu pudesse voar despreocupadamente como uma águia agora. Mas só ela é que sabe o esforço que tem de fazer silenciosamente para chegar ao topo do seu próprio limite. Ainda bem que ela não tem o governo para colocar a culpa pelos fracassos que a vida traz todo dia. Talvez seja esse o segredo de tanto sucesso nas suas decisões: não ter em quem colocar a culpa. Quando o dia começa a revelar-se, despedindo-se da noite, que sabiamente aceita ir, porque logo vai voltar, ela abre as asas, como quem diz: obrigado, existência, por mais uma chance de sentir a vida acontecer. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control. Alegremente, ela sai decidida a obter os resultados que deseja, mesmo que o dia esteja chuvoso. Um realizador tem um espírito de águia. Um realizador, no entanto, chora quando cai antes de sentir o êxtase da vitória. Mas coloca um sorriso largo quando acerta. E ninguém conhece o sabor da vida como um realizador. Um realizador não se alegra com as lágrimas da injustiça. Sabe que ser justo é fazer poupança com Deus. O realizador não quer tudo só para ele, porque sabe que ninguém consegue ser feliz sozinho. Um realizador evita comentar o tombo que o vizinho levou e ajuda o vizinho a levantar-se e a seguir. O seu instinto é sábio, é silencioso e, às vezes, é barulhento quando a hipocrisia tenta falar mais alto. Um realizador evita carregar os rótulos, porque ninguém é menos que essência e o resto é só aparência. Ele sabe que todo mundo merece ser feliz. Ele conhece o valor das pessoas que o rodeiam. Ele é reflexo delas. Um realizador expressa a excelência através de suas atitudes. Tem consciência do seu papel na vida. Ele sabe que o seu maior desafio não era enfrentar as pessoas que estão na plateia vaiando a sua atuação, mas sim enfrentar o fracassado que está calado covardemente dentro de si mesmo. O realizador faz como Ayrton Senna: olha para a frente e acelera fundo, porque a vitória está adiante. Ele não fica discutindo com os adversários, usa o tempo que tem para chegar ao sonhado objetivo. Um realizador existe naquela criança à beira da praia, que faz um lindo castelo usando criatividade e areia. Aquela criança que um dia irá crescer e um dia tornar-se-á um grande arquiteto para construir um castelo de verdade. Um realizador tem o espírito de águia. O seu sucesso é o seu destino. O sucesso é o prêmio mais adequado. Um realizador é uma estrela. Desaparece no Brasil, mas logo depois estará brilhando no céu do Japão. Porque ele sabe aceitar as transformações, sem condenar a escuridão a ser atravessada até chegar ao êxtase. Ele sabe que se ficar estagnado, não chegará ao ápice de sua própria grandeza. Por isso ele segue a lua. Ele brilha e se guarda no tempo da lua, não por submissão, mas por consciência da ação invisível. O vento vem de longe, trazendo o perfume das flores, mas você nem sequer respira o próprio ar. Como é que irá sentir o perfume das flores? Está sempre trancado atrás dos próprios olhos fechados. Deixe a criança em você despertar. Invente brinquedos imaginários e brinque sem apego a eles. Sinta-se uma águia. Fique leve. Deixe o vento levar você. Largue os julgamentos. Eles são pesados demais. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Sinta o espírito silencioso da águia, movimentando-se e levando-lhe ao topo do que parecia inatingível antes. Olhando para baixo agora, você vê que os críticos continuam como plateia e você tornou-se o vencedor. Calados, eles seguem na trilha de suas mentes fechadas, um atrás do outro, procurando nada para observar. Deixe o amor acontecer em você, que essa sábia força irá lhe revelar as cores da estrada por onde ir. Os realizadores podem navegar sobre as águas porque são leves de consciência e profundos de essência. Os fracassados flutuam nas próprias lágrimas porque ficam submersos na tempestade da incompreensão. Logo, deixe a sua águia despertar. Veja as cores das flores misturando-se para que o mundo fique mais bonito. Envolva-se. Deixe o seu rio desaparecer no encontro do mar. E assim, você se descobrirá como infinito. Você é essa grande águia. Duvide de mim, mas acredite em si mesmo. Essas duas canções que nós passamos são do David Bowie, o CD The Best of David Bowie, 1969-1974, uma coletânea contendo aí os sucessos do ano de 69 até 74 do David Bowie. As músicas que nós passamos, Space Oddity e Life on Mars, né? O e-mail da rádio é radiomundial@radiomundial.com.br. É tudo juntinho, radiomundial@radiomundial.com.br. Manda um e-mail, vamos botar o título, tipo assim, Grande Águia, texto do Evaldo, tá? E manda um e-mail pedindo, que aí o Evaldo manda pra vocês por e-mail. Então, já que nada resta a fazer, vamos ao intervalo.
commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you.
Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, logo após os intervalos. Eu sou o Wagner Borges, vocês estão nos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Esse é o programa Viagem Espiritual. Na primeira parte, eu li um belo texto do nosso amigo Evaldo Ribeiro, né, sobre a águia, sobre a autoestima, das pessoas se inspirarem como realizadoras, vencedoras, se inspirando na águia. Né? Repetindo, quem quiser o texto, mande um e-mail para radiomundial@radiomundial.com.br com o título Texto do Evaldo, Texto da Águia, que aí ele remete diretamente para vocês e ele despacha para vocês por e-mail, quem quiser. E para o pessoal que recebe os textos pelo site do IPPB, semanalmente, eu vou mandar esse texto na semana que vem também pelo nosso site. Bom, na semana passada, eu selecionei algumas perguntas de diversos ouvintes por e-mail e por telefonemas e deixei anotadas aí para tirar algumas dúvidas. Então eu expliquei cordão de prata, os filamentos do cordão de prata, que é a conexão energética entre o corpo espiritual e o corpo físico durante as experiências fora do corpo. Expliquei que cada um dos principais chakras está ligado com uma das glândulas do sistema endócrino, que cada filamento do cordão de prata está conectado com um dos chakras principais e, portanto, conectado também com as glândulas do sistema endócrino. Comentei também que a projeção não é mediúnica, ela é anímica, porém pode ter componentes mediúnicos, porque na maioria das vezes surgem espíritos, seres extrafísicos, que acabam se misturando na experiência da pessoa e então surge aquilo que as pessoas chamam de guia espiritual, amparador extrafísico, mentor espiritual, protetor astral, que acaba levando a pessoa para algumas experiências guiadas, seja para passar conhecimentos para ela, seja para levá-la a templos extrafísicos, escolas do astral superior, onde ela pode aprender muitas coisas e evoluir enquanto o corpo dorme, seja levando-a para ajudar pessoas projetando energias a favor das pessoas que sofrem ou daquelas que morrem e muitas vezes ficam com o corpo espiritual apegadas energeticamente aos lugares onde desencarnaram ou aos lugares onde ficam apegados psiquicamente, seja por motivos de apego psicológico ou energético, ou a mistura dos dois apegos, né? Então as pessoas podem projetar energia e ajudar esses espíritos a se soltarem. E muitas vezes os guias espirituais levam as pessoas justamente na direção das pessoas que morrem e não ficam bem, para que os projetores astrais, as pessoas que saem do corpo, possam aplicar energia e ajudá-las mediante a passagem dessa energia. Então há muitas vantagens numa saída do corpo, como o lance também de descortinar novos horizontes, tirar o medo da morte da pessoa, ela se percebe fora do corpo, percebe a existência de um plano extrafísico que é invisível durante a vigília para ela, mas quando ela sai do corpo ela percebe, ela vê pessoas que ela conheceu em vida aqui e que desencarnaram, foram embora, morar no lado de lá. Há tempos ela encontra essas pessoas vivas em corpo de luz do lado de lá e descobre que a morte não existe. A morte, na verdade, é uma pegadinha interdimensional que a natureza faz com a gente. Parece que a pessoa morreu, mas ela apenas saiu do corpo definitivamente, foi morar do lado de lá. Então nós estávamos comentando um pouquinho sobre isso no programa da semana passada e eu vou concluir aqui a lista dessas perguntas, tá ok? Bom, uma das perguntas, como eu comentei sobre o sistema endócrino, que cada um dos chakras principais está ligado com uma das glândulas do sistema endócrino, existe uma glândula bem no meio do crânio, ela não é dentro do cérebro, é logo abaixo dos dois hemisférios cerebrais, bem no centro do crânio, praticamente é o órgão mais protegido do corpo humano a nível de impacto externo. Essa glândula foi dado o nome na antiguidade de glândula pineal. É, pineal vem da pinha, a bolota do pinheiro. Quem popularizou esse nome foi o famoso René Descartes, na França, no século XVI. O René Descartes, um grande homem que impulsionou aí o estudo científico das coisas, junto com Isaac Newton, o Descartes na França, o Newton na Inglaterra, ambos contemporâneos. E, historicamente falando, depois da passagem dos dois pela Terra, Newton na Inglaterra e Descartes na França, nunca mais surgiram as fogueiras da Inquisição para queimar alguém em nome da religião ou em nome de algum dogma. Porque tanto Newton quanto Descartes estabilizaram primeiro o empirismo e depois a pesquisa mais técnica das coisas. Então, aonde de repente um religioso falava, olha, aquele raio cortou a noite, cortou o escuro da noite porque Deus quis. E aí chegava um Newton e falava, não, aquele raio é uma descarga de energia na atmosfera. O Newton estava embaixo de uma macieira na Inglaterra, caiu uma maçã na cabeça dele. Segundo os conceitos religiosos da época, a maçã teria caído porque Deus quis. Mas o Newton questionou e falou, não, se a maçã caiu, é porque existe uma força invisível que empurra as coisas para baixo, grudando-as na superfície. Eu vou chamar essa força invisível de gravidade. Então ele foi na beira de um penhasco e jogou uma pedra para baixo. Depois jogou outra e falou, caramba, se 100 vezes eu jogo a pedra para lá e essa pedra não flutua, ela cai, é porque existe uma pressão invisível que empurra as coisas para baixo. Vamos chamá-la de gravidade. A pedra caiu não foi porque Deus quis, é porque existe uma causa que gera um efeito, né? Uma ação que implica numa reação. E isso é uma lei da natureza. Vamos estudar isso, empiricamente falando. Então, tanto Newton quanto Descartes são muito importantes, porque depois deles nós tivemos, principalmente na Europa de então, uma liberdade de expressão bem maior que permitiu, posteriormente, o avanço dos estudos espirituais no século XIX e XX até causar a abertura que esses temas têm hoje em relação à população. Mas voltando ao René Descartes, que eu só quis dar um paralelo dele com o Newton, porque historicamente é interessante. O René Descartes, apesar de toda a sua verve técnica, toda calcada na razão e no bom senso, ele também, segundo se diz, eu não tenho certeza, se diz que o Descartes era Rosa Cruz, era ocultista. Então, o Descartes foi ele que deixou famosa a expressão, a glândula pineal é a sede da alma, né? Então, desde a antiguidade, no Antigo Egito, principalmente, e na Índia, se diz que a glândula pineal é a sede do espírito na carne. Acontece que a glândula pineal é uma glândula endócrina, ou seja, projeta hormônios na corrente sanguínea, ela projeta o hormônio melanina, que é o hormônio da pigmentação da pele, projeta também o hormônio chamado melatonina, que tem a ver com o relógio biológico do nosso sono. A pineal está situada bem no centro do crânio e estudos modernos vêm apontando uma certa atividade dessa glândula que estudos antigos da medicina desprezavam. Antigamente, os médicos diziam que a glândula pineal não servia para quase nada. Hoje, a própria medicina vem mudando isso porque estão descobrindo novas características da glândula pineal, que na medicina também é chamada epífise. Acontece que essa glândula pineal tem grande importância nos estudos parapsíquicos. Primeiro, porque o chakra da coroa, o chakra coronário, que é o chakra mais alto do sistema de chakras, está situado no meio do alto da cabeça, a sua abertura, mas a sua raiz energética vai para dentro do crânio e fica sediada exatamente em cima da glândula pineal. Então é estreita a ligação do chakra coronário com a glândula pineal. É também, durante as saídas do corpo, como eu já expliquei semana passada, desde do alto da cabeça até as plantas dos pés, se projetam centenas de filamentos energéticos que, ao se conectarem, formam o cordão de prata, que é a ligação do espírito com o corpo. Sai um filamento energético grande de cada um dos chakras, desde a base da coluna até o alto da cabeça. Sai um grande filamento da área do chakra umbilical, um grande filamento do chakra cardíaco, e esses filamentos são mais densos energeticamente, portanto, mais fáceis de um projetor percebê-los. Porém, o filamento principal, aquele que é a conexão mesmo do corpo espiritual com o corpo físico, está situado na glândula pineal, a principal raiz do cordão de prata. Então, ora, se a glândula pineal é a raiz principal do cordão de prata e se ela é a raiz principal do chakra coronário, está na cara que ela é a glândula mais importante do sistema e que talvez suas atribuições no sistema endócrino nem sejam tanto ligadas ao plano físico, mas talvez ligadas a um plano psíquico. Dissecando cadáveres de alguns sensitivos e médiuns conhecidos, descobriu-se que a glândula pineal era bem maior nesses sensitivos e médiuns. Por que será? Pelo estímulo parapsíquico das energias nos chakras? Outra, dissecando cadáveres de alguns iogues, também conhecidos na Índia, descobriu-se que a glândula pineal desses iogues era bem maior do que a das pessoas que não praticavam yoga. Ou seja, talvez o lance de trabalhar a energia estimule bastante essa glândula pineal. Parece que a glândula pineal também tem muito a ver com os eventos da telepatia, também, muitas vezes com a clarividência, quando a ação dessa glândula se conecta com a glândula hipófise, que está mais à frente na cabeça, e o chakra frontal e coronário em conjunto. Acontece que a glândula pineal também é citada, desde a antiguidade, como tendo fortes ligações com a mediunidade. E isso veio a público, notadamente em 1945 em diante, aqui no Brasil, com o livro Missionários da Luz, do André Luiz, que é um médico desencarnado, que passou toda aquela coleção de livros nosso lar pela mediunidade do Chico Xavier. No livro Missionários da Luz, do capítulo 2, o capítulo é todo dedicado à glândula pineal, onde o André Luiz, que é um médico desencarnado, faz uma verdadeira varredura energética na glândula pineal de um médium, estudando-a e compartilhando-a com os leitores. Portanto, vale a pena dar uma olhadinha no Missionários da Luz, capítulo 2, do André Luiz, capítulo fantástico sobre glândula pineal, onde ele evidencia a ligação da glândula pineal nos fenômenos mediúnicos, notadamente na psicofonia. Mas eu posso dizer também que na psicografia, a glândula pineal tem grande influência, sim. E um dado a mais para vocês, algumas vezes, recebendo alguns textos da Companhia do Amor, que é um grupo de espíritos poetas desencarnados, muitas vezes eles se juntavam e projetavam uma forma mental grande, contendo as ideias de todos eles dentro da forma mental. Essa forma mental entrava no meu chakra coronário e descarregava os pensamentos de todos eles em conjunto, como se fossem várias vozes, né? Ao mesmo tempo, eu tinha que rapidamente escrever tudo aquilo, cada uma com um estilo diferente, ali na hora, para não perder a ideia. Notava nesses momentos que de um dos dois testículos meus subia energia, havia uma certa pressão, notadamente no testículo direito. Sentia que estava subindo energia dali até o centro da cabeça, para dar suporte energético para aquela onda mental espiritual que chegava. Então é óbvio, estudando várias áreas, eu sei que a energia que vem lá de baixo é a energia da Kundalini. Essa energia, fortemente sexual também, ela sobe para dar apoio energético ao cérebro e à glândula pineal, que é um centro nervoso que se desgasta muito, às vezes numa psicofonia ou numa psicografia muito intensa. Então, muitas vezes, pelo comando de um amparador extrafísico que o médium não vê, de um guia. Ele faz a energia subir da Kundalini ou da área genital até a pineal para dar suporte ao sistema nervoso, suporte a essa glândula para aguentar o tranco da mediunidade. Passada a comunicação, uma, duas horas depois, a energia desce da pineal e é devolvida até a área genital ou aos testículos, devolvendo a área de onde foi tirada por empréstimo anteriormente. Isso poucos médiuns sabem. Na verdade, sentem, mas poucos têm coragem de estudar Kundalini, porque estão muito presos, às vezes, a um parâmetro doutrinário religioso de não estudar a sexualidade dentro dos seus estudos, principalmente se a pessoa for cristã e tiver certa repressão sexual. Também tem um livro do físico Patrick Drouot, francês, que já esteve aqui no nosso programa uns 4 anos atrás, fizemos uma excelente entrevista com ele. Ele tem um livro editado pela editora Record Coleção Nova Era, que se chama Cura Espiritual e Imortalidade. Tem um capítulo muito bom sobre glândulas, com destaque para a glândula pineal. Para quem é estudante de ocultismo, principalmente da Ordem Rosa Cruz, a Amorque tem vários livros sobre glândulas, notadamente a glândula pineal com destaque. Para quem é espírita, já indiquei Missionários da Luz, do André Luiz, capítulo 2. Para quem é teosofista, tem um livro da Anne Besant chamado Um Estudo sobre a Consciência, que tem um bom pedaço explicativo sobre glândula pineal. Então, uma pergunta que eu já estou respondendo é essa: qual é a ligação da mediunidade com a glândula pineal ou a ligação da projeção astral com a glândula pineal? É simplesmente isso: é a glândula mais alta do sistema, está ligada com o chakra mais alto, que é o chakra coronário, e está ligado com o principal filamento do cordão de prata. Diga-se de passagem, a ativação dos dois chakras da cabeça, frontal e coronário, podem ativar a glândula pineal e despertá-la psiquicamente, e aí poderão surgir algumas faculdades parapsíquicas ativadas abruptamente num sensitivo, telepatia, projeção astral, a mediunidade e outras. A clarividência já está mais ligada com o chakra da testa, o chakra frontal, que está ligado com a glândula hipófise, que também está dentro da cabeça, um pouco abaixo e à frente da pineal, a hipófise também chamada de glândula pituitária. Dando sequência aqui, Evaldo, está sem relógio aqui no estúdio. Quantos minutos aí? Ah, então dá para explicar bastante coisa ainda. Perguntam também para mim se um animal tem mediunidade. Olha, os animais têm a capacidade anímica deles, capacidade latentes. Por exemplo, recentemente, aí no tsunami que houve em final de 2004, lá no Oriente, por que nenhum animal morreu? Porque eles se mandaram antes, porque pressentiram antes que vinha um lance da natureza. Isso é um tipo de percepção, né? Na verdade, não física, uma percepção psíquica. Então, os animais têm essa capacidade parapsíquica bem desenvolvida porque eles não têm a mente consciente como ser humano. E a mente consciente, ela traz o quê? Medo, ceticismo, dúvida sobre o próprio potencial e acaba travando as capacidades parapsíquicas. Como o animal não tem essas travas, vamos chamar assim, psicológicas, a sensibilidade dele está à flor da pele. É praticamente certo, acho que todo mundo sabe, que os animais têm clarividência, eles veem espíritos, eles veem aura. Clarividência não é uma mediunidade, é uma capacidade anímica radicada no próprio chakra frontal da pessoa. Uma pessoa pode ser clarividente sem ser médium, é uma capacidade dela específica, assim como o animal também tem. Agora, o animal não tem mediunidade no sentido de que, como ele não tem uma mente consciente para ser controlada conscientemente por um espírito fora dele, não há como haver uma passagem de uma comunicação por um animal. Por exemplo, vocês não vão ver psicografado pelo gato tal ou psicofonia feita pelo cavalo tal. Não tem. Então, o animal não tem a mediunidade. O que ele tem é um conjunto de capacidades parapsíquicas anímicas que o ser humano também tem. Só que o ser humano, como tem a mente desenvolvida, raciocina, lembram daquele pensamento, eu penso, logo existo, que tem até uma adaptação, eu penso, logo complico, né? Então, a diferença é que em nós a mente consciente está desperta e, por isso, uma consciência extrafísica nós, também consciente, pode passar uma mensagem em nossa mente e nós retransmitirmos, seja pela psicografia, pela psicofonia ou por outro canal qualquer, daquele plano extrafísico para cá, e isso é a mediunidade. Já o animal não tem essa condição. Entretanto, é possível, em alguns casos raros, que um espírito possa influenciar energeticamente um animal. Mas aí, o que eu estou dizendo, não é uma influência a nível de consciência. Uma influência energética. Por exemplo, um espírito chega e dá um passe no animal e o animal sente e pode sair correndo ou ficar lambendo o invisível onde está o espírito. um animal pode sentir a descarga pesada de um obsessor, uma entidade pesada que chega lá, o bicho sai correndo. Então, o animal pode sentir influências energéticas. O que eu estou dizendo é que ele não tem atributos conscientes para fazer a passagem de um plano para outro de informações como a mediunidade no ser humano. É essa que é a diferença. Mas os animais têm alta sensibilidade e tem sempre uma coisa que eu deixo como exceção. O sistema de comunicação das baleias e dos golfinhos é maravilhoso. Vai que esses bichos têm uma comunicação lá meio diferente disso tudo que eu estou falando, mas quem é de nós que vai poder ficar no fundo do mar estudando a telepatia de um golfinho ou estudando a sensibilidade de uma baleia? Não vai dar certo. Outra coisa curiosa, um trocadilho, Evaldo. Eu não resisto. Na Umbanda, o pessoal costuma chamar o médium de cavalo. Cavalo, por exemplo, cavalo, o que você faz com ele? Você monta nele para se deslocar de um ponto no espaço para outro em cima do cavalo. Então, os espíritos de Umbanda, até com aquele bom humor todo, aquele ali é o nosso cavalo na Umbanda, quer dizer, a gente monta nele mediunicamente, acopla mediunicamente para fazer as coisas. Então, chamar o médium de cavalo na Umbanda é um nome que se usa muito. Agora, eu não posso fugir ao trocadilho. Tem muitos médiuns, independente da área, tá? Em várias áreas, seja Umbanda, espiritismo, ocultismo, seja lá onde for, tem muito médium que não é cavalo, é burro mesmo, Evaldo. Não estuda, não quer saber de aprofundar suas capacidades para amanhã ser um médium melhor, não se esclarece, não se ilumina, e muitos desses médiuns chegam e falam assim: minha mediunidade é uma cruz, eu sofro. Eu não consigo entender. Isso é falta de discernimento. Mediunidade não é cruz, mediunidade é capacidade. Você pode transformar aquilo num drama ou infelicidade se você souber trabalhar com aquilo. Você pode transformar essa capacidade em plenitude para você ser feliz com ela. Já o outro, sem discernimento, vai transformar aquilo num drama. Um pode trabalhar com a mediunidade por obrigação, o outro vai trabalhar por prazer. Então, médium burro não estuda, acha que sua mediunidade é uma cruz, é um peso. Poxa, eu acho as minhas capacidades uma maravilha. Sem isso, eu estaria pobre demais, né? Então é muito legal ter essas capacidades desenvolvidas, perceber o mundo espiritual, interagir conscientemente. Essa é a melhor coisa que existe. Não sei como é que pode ser peso para alguém a mediunidade ou a capacidade espiritual dela. Ô, Evaldo, espero que ninguém leve a mal a brincadeira, mas é um trocadilho que não dá. Tem médium que é cavalo, tá certo. O espírito monta nele para fazer o trabalho. Agora tem médium que é burro mesmo. Desculpa a clareza disso, é até um estímulo para o médium que achou que caiu a carapuça para si, vai estudar um pouco mais, leia de tudo, não vai ficar preso numa área só, vai estudar tudo que você puder para melhorar sua mediunidade, ser um médium com mais recurso, mais inteligência, mais amor, mais brilho e exercer sua mediunidade com maior dignidade, né? Não dá para você ser digno numa coisa e ser brilhante numa coisa que você não conhece ou não quer conhecer ou quer fugir daquilo ou não quer estudar. Então, resumindo, a glândula pineal tem alta importância nos fenômenos mediúnicos, no animal também, o animal tem uma pineal um pouco mais grosseira, mas também tem certa sensibilidade. Eu contei aqui uma vez sobre a projeção de um gato que a gente tinha em casa, o gato se chamava Ernesto. Isso no meio da década de 70, eu tinha iniciado as experiências fora do corpo e não sabia direito o que era aquilo, e todo mundo me dizia que aquilo era perigoso, que eu não devia investir naquilo, que quando eu saísse do corpo, podia entrar um espírito no meu corpo, que enquanto eu estivesse fora, algum espírito poderia romper meu cordão de prata. Eu escutava isso de espíritas, de ocultistas e de pessoas que deviam ter as respostas certas para isso e eram as primeiras a ficar com medo e eu não entendia, né? E que a projeção astral só poderia ser realizada por alguém super iniciado numa fraternidade esotérica qualquer ou alguém que fosse um médium altamente evangelizado e desenvolvido. Entretanto, uma noite, nós tínhamos um gato em casa chamado Ernesto. Ele dormia em cima da geladeira ou às vezes em cima do sofá. Como eu fazia o segundo grau à noite e trabalhava durante o dia no escritório, eu dormia muito tarde, eu chegava em casa meia-noite e tinha que acordar às 5 horas da manhã para sair para trabalhar. Então, às vezes, eu dormia no sofá da sala mesmo. Quantas vezes eu estou dormindo no sofá e acordava com o Ernesto pulando em cima de mim de noite porque eu estava deitado no lugar dele? Deitado no sofá, eu percebi a ponta da geladeira, a casa era triangular, dava para ver a ponta da geladeira e a passagem para a cozinha. Então, do sofá, às vezes, eu avistava o Ernesto deitado em cima da geladeira. Uma noite, eu tinha 16 anos, estava me acostumando ainda àquelas saídas do corpo, perdendo o medo daquilo. Eu estava deitado de bruços e acordo paralisado, sem conseguir me mexer. O sintoma da catalepsia projetiva que eu já expliquei muitas vezes aqui no programa. Fiquei quieto, relaxei, não tentei me mexer e esperei a saída do corpo acontecer. Saí alguns centímetros para cima do corpo, pelas costas. Eu já estava vendo as costas do meu corpo e a nuca do meu corpo, quando de repente alguma coisa saltou em cima de mim. Pô, eu tinha 16 anos, falei, meu Deus, é um espírito. Olha, Valdo, de repente aquilo foi e rolou para os pés. Eu então flutuei para fora do corpo, pairei no ar. Quando eu olho para baixo, meu corpo está deitado em cima do sofá e o gato estava projetado fora do corpo. O corpo espiritual do gato flutuava em cima dos meus pés. Eu olho para cima na geladeira, o corpo físico dele estava deitado. Ou seja, o gato estava fora do corpo, Evaldo. O gato me via fora do corpo. Daí ele deu um pulo e entrou no corpo. E aí eu tive a segunda surpresa. O gato abriu os olhos e continuou me vendo. Ou seja, o danadinho era clarividente também, o Evaldo. Aí eu voltei para o corpo e comecei a rir. Porque eu raciocinei o seguinte. Peraí, me disseram que para sair do corpo tinha que ser um médium altamente evangelizado ou um iniciado altamente... Num grau esotérico. Pô, esse gato não é iniciado em fraternidade esotérica nenhuma. Caramba, ele não leu evangelho nenhum, nem é médium, é só um animal. Então, qual é o principal pré-requisito para esse animal ter saído do corpo? É ele estar dentro do corpo. É um pré-requisito básico, só sai o que está dentro. Então, essa capacidade humana, independe de raça, cultura, sexo ou religião, é atributo espiritual humano. Nós somos espíritos reencarnados. Quando o nosso corpo dorme, a gente se desprende para fora do corpo e volta para casa temporariamente o plano espiritual. Não precisa ser médium para isso, nem ler evangelho, nem Corão, nem Bhagavad Gita, é capacidade humana. Não preciso ser iniciado em coisa alguma para sair do corpo. Agora, é bem claro, se eu estudar profundamente num grupo, seja um grupo ocultista, espírita, umbandista, yoga, o que quer que seja, eu posso aprofundar um pouco essa capacidade, se eu estudar projeções astrais especificamente, porque esse estudo ainda não está bem desenvolvido nas diversas doutrinas, e mesmo os estudos de projeciologia, que supostamente são mais científicos, nem isso são ainda, ainda está no embrião, e muito pesquisador de projeciologia é arrogante pra caramba, e boa parte deles são só teóricos que estudam o assunto, e não fazem projeção consciente, ou não lembram, e muitas vezes querem dar palpite na projeção do outro, ou explicar o mecanismo projetivo do outro que está fazendo, o que eles não fazem, é só teoria. Então esses estudos são muito embrionários ainda, mas é legal já poder falar aqui algumas coisas e tirar a dúvida. Saída do corpo é natural, incluindo a morte é uma saída do corpo e morte é natural também. Ou alguém precisa ser iniciado ou ler evangelho para sair do corpo da morte? Sem chance, né, gente? Raciocínio em cima e bom senso em cima das coisas. Bom, Evaldo está me avisando que o nosso tempo está se esgotando. Semana que vem a gente volta e aí nós vamos fazer um pequeno especial sobre mantras, né, explicando alguns mantras para vocês, oportunamente os animais de poder, a relação desses animais com a projeção, e tudo isso que a gente vem abordando aqui na Rádio Mundial, sabendo que estamos fazendo um programa com um nível de informação bem legal, com conhecimento de causa e bem embasado as informações. Um grande beijo para vocês, paz e luz.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.